Band FM é o lugar de fala da mulher.
Sim, sempre. Não só em março, mas todos os dias. A Band é o lugar de fala da mulher. Hoje a gente recebe aqui, com muito respeito, a coordenadora e professora do curso de jornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia desde 2003. Ela é responsável pelo projeto de extensão Jornalismo como Transformação Social, que engloba a produção de conteúdo jornalístico no site A Voador. A gente está falando de Carmen Carvalho, coordenadora do curso de jornalismo. E tem muito mais, né, que a professora Carmen trabalha. Seja muito bem-vinda à Band FM.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês na Band FM, ter esse espaço para a gente falar um pouco do nosso evento que vai acontecer em abril.
Professora Carmen também coordena há 5 anos o projeto de extensão Jornalismo Importa, que debate a partir de diferentes temáticas a importância do jornalismo. É coordenadora do Núcleo de Jornalismo, doutora em Informação e Comunicação pela Universidade Santiago de Compostela, leciona a disciplina Jornalismo na Internet, Teorias do Jornalismo e Comunicação e Tecnologia. Professora Carmen, cada vez mais as pessoas disseminam informações. Eu vou usar esse termo. Qual a opinião que a senhora tem sobre isso?
Então, desde que a internet conseguiu e atingiu uma maioria da população e cada um tem a possibilidade de ser a sua própria mídia, nós temos aí uma profusão de produção de conteúdo. Qualquer um pode publicar alguma coisa na internet. A grande questão é qual é a qualidade dessa informação? Porque se eu publico qualquer coisa a qualquer momento, eu não tenho critério de apuração. Quais são as minhas fontes? Então, temos que ficar alerta para esse tipo de informação que circula na internet, que não é feita por profissionais e de qualquer forma. E para isso, a gente precisa cada vez mais discutir sobre desinformação e sobre a importância do jornalismo, que é uma profissão encarregada de produzir informação com responsabilidade ética e comprometimento com a sociedade.
Professora, como surgiu a ideia do site A Voador? E por que esse nome? Explica pra gente, pros nossos ouvintes. E como é feito a checagem de conteúdos aí, já falando do Xereta?
Certo. Então, o A Voador, ele surgiu em 2017. Eu assumi a disciplina de jornalismo digital em 2013. Antes o curso não tinha, só nós tínhamos uma disciplina de comunicação e tecnologia, mas a gente passou a atuar com mais consistência na formação dos estudantes para um trabalho na internet. Então, a gente desenvolveu essa proposta de ter um site que produzisse reportagens aprofundadas em Vitória da Conquista, que é o site A Voador, que foi criado juntamente com os estudantes. E a nossa proposta com este site, que surgiu depois de várias experimentações, quer dizer, a gente passou aí, surgiu em 2016, aliás, a gente passou 3 anos tentando experimentar propostas em redes sociais, criando um outro site, até chegarmos ao formato do Voador. E a gente tinha 2 objetivos, que é a formação dos estudantes e também fazer uma provocação aqui em Vitória da Conquista e mostrar que é possível fazer um conteúdo de qualidade aprofundado, que a gente tem leitores para isso, inclusive na época.
Não ficar só na superfície.
Exatamente. Fazer uma apuração com mais consistência e mostrar os problemas da cidade com números, com várias fontes, com especialistas. E nós conseguimos, logo nas primeiras reportagens, ter um êxito com uma reportagem que nós realizamos sobre a violência obstétrica. Nós denunciamos aqui o que estava acontecendo nos hospitais das cidades com mulheres sendo atendidas no serviço público e até em hospitais particulares. E essa reportagem teve uma grande repercussão entre as mulheres, inclusive depois houve até um debate na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, o que mostrou realmente que a gente estava no caminho certo. Desde então a gente vem inovando, mas o nosso foco principal é trabalhar essa questão do jornalismo em profundidade neste site A Voador, que surgiu na disciplina, que primeiro era jornalismo digital e hoje é jornalismo na internet, e depois se transformou em uma ação de extensão, que é o jornalismo como forma de transformação e o jornalismo importa. São 2 projetos que eu desenvolvo relacionados com o site A Voador. Então, ele é, ao mesmo tempo, formação e um serviço para a comunidade de Vitória da Conquista.
E o Xereta, os conteúdos?
O Xereta, então. O Xereta também tem a ver com essa questão da gente estar sempre buscando se atualizar com o que está acontecendo no mercado. E em 2016, a gente viu o que aconteceu no mundo quando o Trump foi eleito, que ele, para desconsiderar o trabalho do jornalismo e dos jornalistas, começou a dizer que esses profissionais produziam fake news quando eles faziam perguntas que ele não queria responder. Então, houve ali, né, essa expressão que se popularizou em 2016, houve ali uma enxurrada de desinformação que aconteceu nos Estados Unidos, depois se propagou pelo mundo. Em seguida, a gente teve um golpe aqui no Brasil da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, e a gente sabe tudo o que houve e como que a desinformação foi crescendo. Então, em 2016, enquanto eu dava a disciplina de teorias do jornalismo, com um texto chamado Pós-Industrial, a gente percebeu que não bastava apenas ficar discutindo teoria, a gente precisava fazer algo mais em relação e trabalhar isso com os alunos. E no mundo também começava a surgir essa questão de você fazer um trabalho específico de checagem com informações falsas que estavam chegando para as pessoas de diferentes formas, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem. Então a gente fez um curso com virtual e depois com a Agência Lupa em Salvador, e nós criamos juntamente com os estudantes em 2018 a editoria Xereta, que faz checagem de material falso, conteúdo duvidoso, descontextualizado, e também derruba informações que mentirosas que são construídas para enganar, porque hoje a gente tem uma indústria de produção de conteúdo falso.
E é condenado, né? No mundo todo, né, professora?
É condenado, mas é uma estratégia especificamente. A mentira sempre existiu, a gente não pode, sim, dizer que a mentira é uma criação de agora, mas a tecnologia potencializou a produção e a distribuição dessa mentira. E o que a gente tem hoje são pessoas e empresas que produzem esse tipo de conteúdo. Então, assim, o Xereta é uma editoria que é voltada especificamente para fazer a checagem de material que a gente tem recebido. Por exemplo, uma desinformação que chega muito às pessoas, e muita gente já caiu, são aqueles links, por exemplo, oferecendo empregos, que na verdade é para roubar os dados e depois, né, fazer alguma trapaça ali com a pessoa. Então a gente já teve aqui em relação ao Atacadão e outras empresas que as pessoas recebiam os links para enganar. A gente fez uma checagem nesse sentido, distribuiu e tivemos um retorno muito bom da nossa audiência, que mandou várias mensagens: obrigado, por conta de vocês nós não caímos nesse golpe.
Que
então,
bom, né?
É um trabalho social também que a gente está fazendo de formação e atender a comunidade local.
Bom, a professora Carmen é uma estudiosa das fake news desde o início, né? Como ela falou ali, tem duas séries do Universo Diverso com ela sobre esse assunto. Você pode ir lá e checar no canal. Vamos falar sobre o jornalismo importa, e como é que acontecerá a Semana do Jornalismo, professora?
Então, bem lembrado, Luciana, a gente fez, né, uma série sobre desinformação que foi bem bacana, onde a gente, eu até dou algumas dicas de como não cair nesses golpes, né?
Vamos fazer outra, né?
Sim, e cada vez eles estão mais especializados. Inclusive, agora está rolando um golpe sobre aquele programa do governo para comprar passagens aéreas.
As que nem precisam, foi lançado ainda,
nem
né?
Nem foi lançado, mas já tem um golpe e as pessoas estão caindo, que eles pedem Pix e muita gente está mandando, porque é muito bem feito. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver como é que eles fazem isso, pegando as pessoas diretamente das redes sociais, encaminhando para aquele site falso do Gov, e aí eles têm os dados do CPF das pessoas e muita gente tem caído. Então imagina aí, 200 mil pessoas mandando R$100 para esse grupo, eles estão, ó, milionários. Temos, nossa, que ficar lá. Mas voltando aqui sobre o evento.
O evento.
Então, este ano o curso de jornalismo da UESB completa 26 anos. Nós aí temos uma trajetória de formação de profissionais para a região sudoeste, para a Vitória da Conquista, Bahia e o mundo. E a gente já tem esse trabalho com o Jornalismo Importa, que surgiu, né, com essa proposta de enaltecer o jornalismo em meio a esse processo de desinformação que já cresce. E conseguimos, né, através de aprovação de vários editais, este ano realizar o maior evento de jornalismo do interior da Bahia. O nosso evento, modéstia à parte, ele está bem consistente com profissionais de diferentes lugares do Brasil, especialmente do Nordeste, e vai tratar de 5 temáticas diferentes por meio de 5 simpósios, 10 mesas redondas, 15 oficinas de práticas jornalísticas e mais 7 grupos de trabalho. Então a gente está com um evento bem completo para ir para os profissionais de jornalismo, da comunicação, para os nossos estudantes, para os comunicadores sociais, também para os militantes sindicalistas e para a população em geral entender a importância do jornalismo e como ela influencia a sua vida, entender um pouco mais sobre esse processo de desinformação e também como uma forma de fazer essa conexão entre a universidade e a sociedade de Vitória da Conquista.
A data e como fazer a inscrição, professora?
O evento vai acontecer de 8 a 12 de abril e a inscrição pode ser realizada, pois estamos com as vagas limitadas até... no site avoador.com.br. Só você entrar lá que vai ser, tem um link, aliás, tem um ícone do evento que vai ser, que encaminha diretamente para o site do nosso evento.
Professora, o jornalismo é profissional, o que ele pode fazer nas questões de transformação social dentro de uma sociedade?
O jornalismo, ele é fundamental, por isso que ele precisa de profissionais bem formados, capacitados para exercer a profissão com ética, comprometimento e responsabilidade social, porque a informação pode informar, mas também deformar a opinião das pessoas sobre o que acontece na realidade. Por exemplo, nós precisamos nos informar diariamente sobre o que acontece na nossa cidade. Agora mesmo vocês estavam trazendo uma problemática importante, que é a educação. Trouxeram inclusive entrevistas dos atores envolvidos, demonstrando como que cada um está se posicionando. Dessa forma, a audiência aqui da Rádio Band pode entender o contexto da discussão e tomar uma posição. E é a partir desse jornalismo, com uma apuração responsável, que a gente consegue transformar a realidade. Mas é preciso comprometimento, é preciso conhecimento das técnicas jornalísticas. E aí, cada vez mais, a importância de uma formação superior, porque o jornalismo realmente, ele interfere na maneira com que a gente entende o mundo.
Sim. Okay. A gente conversa com Carmen Carvalho, coordenadora do curso de jornalismo. Professora Carmen, ano passado, em 2023, a FINAG solicitou apoio à PEC do diploma aos 513 deputados federais. Como a senhora vem avaliando essa condição que vem esticando, né? Cada ano.
Então, é muito triste.
Respeito ou desrespeito?
Em 2009, nós perdemos a obrigatoriedade do diploma. E o argumento utilizado foi, infelizmente, muito, digamos assim, desconsiderando todo o trabalho do jornalismo, porque foi dito na época que ser jornalista é a mesma coisa que fazer comida, que um cozinheiro, que qualquer um poderia fazer. Isso mostra o quanto que ainda as nossas autoridades, né, no caso foi o Tribunal Superior de Justiça, tem esse tipo de entendimento da importância do jornalismo. Desde então nós temos lutado para que, eu falo isso enquanto professora de um curso de jornalismo, que também está antenada aí com as discussões da Federação Nacional do Jornalismo, a gente tem buscado aí sensibilizar os deputados para que revoguem, aliás, que se crie uma lei e que a obrigatoriedade volte. E aí a FENAG está empenhada desde o ano passado, fazendo visitas aos deputados federais para que eles sejam sensibilizados e coloquem esse projeto em tramitação no Congresso Nacional. E a gente está lutando, porque uma sociedade que busca cada vez mais ter uma democracia que seja respeitosa, que realmente ela permaneça, precisa de um jornalismo de qualidade. E aí nós precisamos de bons profissionais que sejam pagos e que a sociedade também compreenda a importância deles.
Isso, FENAG é o Sindicato dos Jornalistas Profissionais, né? A gente... Um assunto
federação.
Muito, né? Federação, muito importante falar de informação. Informação... Desinformação, há uma diferença muito grande.
Exato, porque a informação pressupõe, a informação jornalística pressupõe que os fatos colocados ali são verdadeiros, porque jornalismo só existe se temos credibilidade. Credibilidade é o que garante que nós que os jornalistas têm audiência. Não existe um veículo que vai ter uma grande audiência se as pessoas não acreditarem naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo escrito ou naquilo que está sendo colocado no vídeo. Credibilidade é fundamental. Para isso, a gente precisa de um trabalho compromissado com a apuração, que é o quê? Comprometimento com a verdade dos fatos. E aí, o jornalismo profissional é o principal mobilizador, realizador desse tipo de conteúdo. Porque assim, um profissional, ele, claro, vai procurar sempre fazer da melhor forma possível, porque aquele ali é o seu ganha-pão, é a sua profissão. Agora, uma pessoa que produz conteúdo como um hobby, aquilo ali é só mais um a fazer. Qual é a responsabilidade que ele tem com aquela informação?
Ou como vaidade, né, Carmen? Para ganhar seguidores, para lacrar, como está muito em moda agora na internet?
Exatamente. A gente tem hoje muitos influencers que estão aí publicando informação, mas a gente tem que sempre se perguntar qual é o rigor na qualidade dessa informação, na apuração que se realiza. Porque lacrar qualquer um pode fazer. Apurar bem uma informação não é para todos. Exige técnica, exige ética, exige comprometimento.
E a gente tem os profissionais, né? Os jornalistas. Vamos.
Parabéns.
Levantar essa bandeira ainda mais forte.
Jornalistas profissionais bem pagos e com estruturas para trabalhar. Porque assim, jornalistas precisam ser bem pagos. Porque fazer, produzir informação não é fácil. A gente lida com muitos conflitos, muitas pessoas, e exige muito da pessoa mentalmente e fisicamente. E como qualquer profissão, para fazer um trabalho bem feito, exige um pagamento digno, exige estrutura de trabalho e uma formação superior e qualificada.
A Band FM é o lugar de fala da mulher, hoje com Carmen Carvalho, coordenadora do curso de jornalismo. Obrigada, professora.
Obrigada, eu agradeço o espaço e convido a todos os ouvintes, as ouvintes aqui da Rádio Band, a se inscreverem na quinta semana Jornalismo Importa, Ensino, Mercado e Pesquisa. As inscrições estão lá no site voador.com.br.
Faltando 2 minutos agora para 1 da tarde.
Vamos a Salvador com ele, o nosso jornalista Victor Pinto, direto.